Agora na Rádio UFSCar. Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Está começando o programa Voz Indígena, aqui Rádio Fiscal 95,3. Hoje um programa especial. Então a gente quer trazer ao nosso querido ouvinte que tem nos acompanhado por essa geografia do pensamento, por essa ameríndia mítica, presente e real, para conduzir-nos nesse conhecimento pelas florestas dos saberes indígenas, pela literatura indígena. E para isso, esse programa especial, porque também nós vamos contar com a participação da grande escritora brasileira, escritora também de literatura indígena, professora Graça Graúna, parente Graça Graúna, amiga, por esse caminho que é o WhatsApp. Então, a professora está em Pernambuco e Recife. Aos poucos, você, querido ouvinte, que não conhece Graça Graúna, a gente vai nos conhecendo por esses caminhos, por esse tiapu e engariçá, por essas ondas aqui da Rádio Fiscal 95,3 FM. Boa noite, querida parente.
Olá, amigos, amigas, parentes, ouvintes do programa Voz Indígena. É um prazer muito grande estar aqui, a convite do parente João, para participar deste programa tão lindo, tão necessário para o nosso fortalecimento. No momento eu estou escutando músicas andinas, para mim, só para me inspirar um pouco, e depois se ouvir algum sonzinho de música, eu acho que não vai atrapalhar não, é só para seguir, só para me guiar um pouquinho, tá bom?
Então vamos aqui também com os nossos queridos ouvintes que estão se achegando por essas ondas, que estão acompanhando esse escutar diferente. Vamos ouvir uma música andina nessa sintonia, nessa inspiração, nessa geografia da ameríndia. Vamos ouvir Tierra Mestiça no CD América Latina Canta, com o instrumental Getames. Bora lá com a música Tierra Mestiça. Thank you. Indereicuique, com o programa Voz Indígena, Rádio Fiscal 95,3. Acabamos de ouvir Tierra Mestiça, ali LP de 1979, um belíssimo LP chamado América Latina Canta. Hoje nós estamos num programa especial, finalizando essa temporada do teu programa Voz Indígena, nosso querido ouvinte que tem nos acompanhado. Hoje estamos com Graça Graúna, professora, parente, escritora de literatura brasileira, literatura indígena. Professora, o que vem a ser essa literatura indígena e como a gente pode andar para poder levar o ouvinte, para nós podermos chegar para esse lugar que é a Floresta dos Saberes Indígenas, para ele estar chegando e a gente poder em contato e entrar nesse lugar maravilhoso? Professora, fique à vontade.
Parece estranho dizer que a literatura indígena contemporânea é uma ilustre desconhecida, muitos desconhecem, mas eu quero ao mesmo tempo observar que essa literatura é fruto de cada momento sagrado em que escritores e artistas indígenas de diferentes nações, e que nós atravessamos rios, pegamos estradas em ônibus, de trem ou em metrô, cruzamos céus para ter o prazer de encontrar os parentes, onde quer que estejam, em Manaus, no Rio, em São Paulo, em Recife. Nós sempre estamos nos encontrando e, por meio desses encontros, nós falamos da nossa sobrevivência frente aos descasos que nos afligem tanto, mas apostamos na vida que brota dos saberes da floresta, dos saberes indígenas, dos indígenas que moram na cidade por circunstâncias de trabalho e de estudo. A floresta de saberes é apenas uma parte, um pedaço da realidade. E apesar dos preconceitos que nós passamos, né, nós celebramos o fato de sermos indígenas e distendemos as nossas asas, compartilhamos os nossos sonhos para expor em prosa, em verso, ou na feitura de um colar, ou de uma esteira, as nossas manifestações, as nossas experiências, as nossas vivências, as nossas vivências oriundas de seculares tradições, das nossas tradições indígenas.
Você está ouvindo o programa Voz Indígena, hoje com querida parente, escritora de literatura indígena, pesquisadora, professora da Universidade Estadual do Pernambuco, escritora parente Graça Graúna, trazendo para nós sobre essa literatura indígena e a floresta de saberes indígenas. Fale mais, professora parente, para os nossos queridos ouvintes e para nós ir entrando neste lugar maravilhoso.
Meu querido parente João, pensando nessa floresta de saberes, escrevi há algum tempo um poema intitulado Um e Muitos Juntos, em que eu procuro trazer não só a ideia, ou mais que a palavra, mas essa realidade que brota em cada um de nós, da alegria de saber que estamos juntos pela mesma causa, pela nossa resistência, pela nossa esperança, pelo desejo sempre de sermos reconhecidos como indígenas. Então, eu vou dedicar a todos que nos ouvem este poema, Um e Muitos Juntos, que eu escrevi em abril de 2012. Juntos. Na travessia, amassar o barro, dar tempo ao tempo, curar a panela, beber do pote a água da chuva e repartir o que vem da fonte, o que vem da terra e as oferendas do mar. No caminho de volta, no pé da serra do mar, vislumbro uma árvore curvada pelo tempo. Suas raízes abraçam a terra e seguem o curso natural das águas, onde mil pássaros alimentam seu eterno retorno. Na travessia, só escuto e vou tecendo o colar em meio à saudade da minha aldeia.
Esse é um belíssimo poema que acabamos de ouvir na escritora Graça Graúna, que está aqui conosco pelo WhatsApp, nos acompanhando e nós seguindo por esses caminhos da geografia da Ameríndia. E esses lugares míticos presentes, eles vão se abrindo, eles vão conversando conosco, eles estão sempre aí. E às vezes, por nosso pensamento, sair um pouco fora desse cosmos, desse mundo, com esse céu, com esse sol, com essa lua bonita que está hoje, a gente vai se perdendo por uma outra geografia. Essa geografia que nós estamos buscando da Floresta dos Saberes Indígenas, geografia dos mitos presentes, essa realidade, esse mundo maravilhoso.
Querido João, como você faz referência à geografia dos mitos, me deu vontade de contar uma história muito bonita que vem lá dos Camaiorá, né? Lá do Xingu. É o mesmo povo que traz para todos nós uma lição muito bonita, né? É uma manifestação cheia de vida, chamada Moitará, que significa troca, compartilhamento. E a história que eu vou contar, eu acho que tem esse recado nas entrelinhas. Intitula-se A Canoa Encantada. Lá no Xingu, onde vivem os Camaiurá, os sábios contam que o índio caminhava em direção da aldeia e já perto da noite, meio cansado, ele procurou um pé de jatobá e ali ficou, descansando, dando tempo e enquanto voltava para casa. Depois de um tempo, ele ouviu lá, vindo das águas, um barulho. Ele não entendeu direito o que estava acontecendo. Olhou direito e viu se aproximar uma canoa bonita, né? Uma canoa brilhosa assim, né? E daqui a pouco ele foi, se levantou. É como se a canoa estivesse entendendo, falando com ele. Então ele se levantou, entrou na canoa e foi. A canoa o levou até o meio do lago. Quando chegou lá no meio do lago, pulou um monte de peixe para dentro da canoa. E cada peixe que entrava, e mais peixe ia entrando e a canoa ia engolindo. Aí parou. Deu um tempo, aí daqui a pouco veio um cardume, né? Novamente, vários peixes, peixes e mais peixes, pulando dentro da canoa. Nesse momento ele entendeu como se a canoa estivesse falando com ele, que aquele momento agora, aquela pescaria era dele, do índio. Aí ele ficou tão contente, tão entusiasmado, aí levou essa pescaria, essa fartura de peixe para casa. Aí quando ele chegou em casa, foi recebido pela mulher, pelos filhos, pelos parentes, pelos amigos e todos assim, admirados com tanta fartura de peixe, perguntou para ele, e como foi que ele conseguiu tanto peixe? Ele guardou o segredo dele e desconversou e foi comemorar a fartura. E coincidentemente, nesse período, nesse momento, a mulher tinha dado à luz um filho. Aí ele aproveitou esse tempo, né, como é de costume dos indígenas ajudarem as mulheres, né? Os maridos ajudarem as mulheres nesse tempo, né? E ele ficou na aldeia. E depois do tempo de descanso, que a mulher havia parido, ele voltou para o lugar onde estava lá o frondoso pé de jatobá. E olhou, tornou a olhar em volta, e cadê a canoa? E nada da canoa aparecer. Ele se sentou lá no mesmo lugar de antes, esperou, né? Debaixo do pé de jatobá, daqui a pouco outro barulho na água. Aí ele olha assim, ah, é você, minha canoa. E vai ao encontro da canoa, sobe na canoa, mas lá no meio da lagoa, aí vem um monte de peixe, né? Aí o índio, todo esperto assim, se achando esperto, vai e junta todo o peixe para levar para casa. Nesse momento, ele é devorado pela canoa. Aí de repente, cai uma folha do pé de jatobá na testa dele. Ele acorda meio atarantado, assustado com o que aconteceu. E vê que tudo foi um sonho. É isso.
Você está ouvindo o programa Voz Indígena. Hoje estamos com a escritora de literatura indígena, Graça Graúna. Acabamos de ouvir essa narrativa belíssima sobre a canoa ali dos povos Camaiurá, esse conhecimento profundo a respeito dos sonhos que dizem a respeito desse mundo fantástico, desse jatobá. Qual o sentido desse jatobá? O que quer dizer, professora Graça Graúna, parente Graça Graúna? O ouvinte certamente está longe agora e está perto também. O que quer dizer, professora, essa narrativa?
É o seguinte, a história que eu falo lá dos Camaiurá é que o pé do jatobá, ele é muito trabalhado para fazer canoa. Os indígenas, né, utilizam o jatobá para fazer canoa, e eu me esqueci de fazer essa referência. É uma canoa que se torna encantada. E que, lembrando aí, é que eu comparo também a nossa literatura indígena, né? Que ela sai pelo meio da floresta, pelas águas, levando os conhecimentos.
Indereicu, de pré-programa Piri, Voz Indígena, Suyuara. Você está num programa Voz Indígena e estamos com entrevista, né, com o WhatsApp, na construção, nesta teia dos conhecimentos, pela Floresta dos Saberes Indígenas. Esta Floresta dos Saberes Indígenas é o que nos liga. Liga a todos nós, nestas terras, liga a nós no planeta, nos liga com a lua, liga com o céu, com a terra, com os animais, com borboleta. Esta é a Floresta dos Saberes Indígenas, um lugar que nós temos caminhado, estamos dentro dele, como o ventre de uma mãe.
Mesmo longe, mas eu sinto que você está por aqui, por perto, porque você está lidando com um espaço que é um espaço muito excluído dentro da sociedade brasileira, dentro da geografia nossa de cada dia. A gente vê uma família desamparada, uma família exilada, que é um retrato de muitas outras famílias. Um pouco da minha família migrante, né? Que eu nasci no Rio Grande do Norte, meu pai nasceu aqui em Pernambuco e conheceu minha mãe lá pelas aldeias. E a gente veio no rastro do trem até chegar em Recife. E aqui nós habitamos, vivemos um pouco perto da maré. Eu sou, de certa maneira, cria da maré. E cresci pegando um pouco de caranguejo, pescando com meu pai, costurando com minha mãe, essas coisas assim, sabe?
Interessante que nós estamos falando de literatura indígena, uma coisa também, e dentro dessa literatura da ameríndia, a literatura indígena, um belíssimo livro que eu quero trazer aqui como um presente para os queridos ouvintes. E a parente, Graça Graúna, certamente vai gostar, é Graciliano Ramos, Vida Seca. Vou ler um pedacinho, dois pedacinhos pequenininhos, né? Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Parente Graça Graúna, queridos ouvintes, trouxe um pedacinho desse livro, Vida Seca, ali do Nordeste da ameríndia, do Nordeste indígena. Parente Graça Graúna, fale também um pouco do seu trajeto para o nosso querido ouvinte conhecer.
Esses lugares são reais, assim como a literatura, a nossa literatura indígena. Eu digo que a nossa literatura é um lugar utópico, é um lugar, sim, porque quando a gente lê, a gente se transporta para aquele outro mundo. E a gente percebe, João, o que é real, o que não é real, e transcende tudo isso. Então, João, assim, para mim, eu digo que é até surreal. Eu fico muito feliz. Muito feliz, estou muito feliz com esse diálogo sobre esse ato de escrever, sobre a consciência em torno do exercício de escrita. Isso é muito importante, sobretudo na nossa condição de indígena.
Queridos ouvintes que estão nos escutando aqui, Rádio Fiscar, esse programa Voz Indígena. Nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Teremos que ficar esta noite, madrugada, até começar o abrir do dia, que já nos abre. E agradecer, parente, Graça Graúna, escritora, professora, amiga. Muito obrigado, o seu estar conosco. Este é o último programa desta temporada. Eu agradeço a todos aqui da Rádio UFSCar, os professores também que nos têm ajudado, é bastante nome, os parentes indígenas que têm nos acompanhado, dado força, os nossos pajé, os nossos avôs, nossos sábios. Agradecer também Paulinho Plata, que tem feito a parte técnica para fazer esse programa chegar até você. Um grande abraço forte, um grande abraço apertado, querido ouvinte, até o ano que vem. Aparente Graça Graúna, fica à vontade para as despedidas.
A você, João, e a todos os ouvintes, amigos, amigas e parentes indígenas deste programa Voz Indígena, o meu eterno agradecimento. Estou muito feliz pela oportunidade que me deu de trazer um pouco do meu pensamento, do meu pouco conhecimento. E é isso. Obrigada sempre. Até a próxima oportunidade. Um abraço grande, meu querido João. Um abraço grande, viu? Fique com Nhanderu.
Até a Moara de Tupanoputaramé.
Você escutou Voz Indígena, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.